CBN, Primeiros Socorros.
De volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Hoje, no quadro CBN Primeiros Socorros, a gente vai falar sobre uma atividade que exige técnica e muito preparo físico, o salvamento em altura. Você, em algum momento, já parou para pensar como os bombeiros fazem o resgate de pessoas presas em prédios, torres ou em áreas de difícil acesso? E para explicar sobre esse trabalho, a gente conversa agora com o Sargento Teodoro. Sargento, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Obrigado, é uma satisfação estar aqui novamente, né, para trazer informações relacionadas a primeiro socorro, segurança e emergência para os nossos ouvintes.
Sargento, para começar, explica para a gente o que é exatamente considerado um salvamento em altura.
Tá, o salvamento em altura, né, por definição, é uma das especialidades de bombeiro. O bombeiro atua, de forma geral, nos atendimentos de ocorrência, e o salvamento em altura é uma especialidade. As operações destinadas a salvar, resgatar ou mesmo recuperação de pessoas que ela está em um local elevado e ela não vai conseguir sair por si só. Alguma causa ou alguma circunstância ocorreu que a pessoa ficou aprisionada em um local elevado.
E, sargento, em que situações vocês são acionados aqui no Acre?
A gente é acionado majoritariamente, né? São situações da pessoa que ela está ali em crise emocional, né? Crise ou surto emocional, às vezes ela está atentando contra a própria vida, né? Ameaçando atentar contra a própria vida. Situações também de trabalhadores, em que o trabalhador ele fica aprisionado ou caiu, ficou retido pelo cinto, ou mesmo ele está aprisionado. A gente teve uma operação recente que já foi uma operação só de... A gente chama de recuperação, não é mais um salvamento, né? É retirar a pessoa, ela já estava sem vida, as pessoas nesse caso já estavam sem vida e a gente teve que utilizar as técnicas de salvamento em altura para retirar elas do local.
E, sargento, esse tipo de ocorrência exige aí um preparo muito específico, né? Como que é feito o treinamento dos bombeiros para esse tipo de resgate?
De forma geral, todo bombeiro ele já passa pela disciplina de salvamento em altura. Então, ele já é ambientado para o trabalho em altura. Progressivamente, né, a gente usa as técnicas de adaptação, usa o teste de acrofobia. Então, ele vai sendo exposto à altura gradativamente. Então, com o tempo, todo bombeiro ele já tem uma capacidade mínima de estar na altura. Agora, as operações mais complexas, né, elas já são recomendadas para o especialista, é aquele que atua e tem um curso mais aprofundado no salvamento em altura. A gente vai utilizar cordas, né, equipamentos específicos para dar mais segurança, além de técnicas específicas para salvar a pessoa na altura.
Aqui no Acre existe uma estrutura importante para esse treinamento. Conta para a gente sobre a torre.
Isso, a gente tem a torre de salvamento em altura, fica ali no Comando Geral, né, no Morada do Sol. É uma aquisição importantíssima e que também é um marco, né, para o Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. Quando ela foi construída em 2023, era a maior da região norte e uma das poucas, né, do Brasil. A gente tem essa estrutura que a gente permite simular várias situações e fazer treinamentos mais aprofundados, desde a formação básica, e também ela está pronta para cursos de especialização, tanto do bombeiro quanto toda a segurança pública pode utilizar.
Na prática, o que essa torre permite simular durante os treinamentos?
Pronto, então a gente simula, né? A gente tem 7 pavimentos, 21 metros de altura. A gente simula tanto partes de, como se fossem prédios, né? Na verdade, ela também é um prédio, mas a gente tem diferentes fachadas, diferentes faces, tanto que a gente chama de positivo, é aquele na qual o bombeiro vai com os pés na parede. A gente tem sacadas, tem partes de vidro. E dentro dela a gente tem o chamado espaço confinado, espaços para simular ocorrências de resgate de pessoas aprisionadas em espaço confinado.
E, sargento, quais são os principais equipamentos utilizados em um salvamento em altura?
A lista é bem grande, né, mas os principais a gente utiliza a cadeira paraquedista, é um cinto de 5 pontos. A gente precisa, já relacionado ali, EPI, né, capacete, luva, um material de fixação, que é um talabarte, e usa muitos sistemas de multiplicação de força, polias, além da corda, que é a nossa linha de vida, e os descensores. A gente prefere para o salvamento um descensor automático, né, e autoblocante, que é um equipamento que eu vou descer e eu, independente da minha ação, se eu falhar, ele vai reter a minha queda e parar eu no nível que eu tiver, realizando o salvamento sozinho ou com vítima.
E, sargento, quais são os maiores riscos, tanto para a vítima quanto para o próprio bombeiro, durante esse tipo aí de operação?
O risco maior sempre é o risco de queda, né? A gente trabalha sempre focando para que esteja sempre ancorado para não ocorrer queda, mas a gente também tem risco de arranhão, fratura durante essa descida. Normalmente as operações ela inicia no local elevado, é onde passa às vezes equipamentos elétricos, fiação, então também tem o risco de choque elétrico. E esses são os principais riscos, mas o maior é queda. O trabalhador, né, ele tem o risco também de, quando ele caiu, se ele ficar muito tempo, o risco da suspensão inerte, é ficar pendurado pelo cinto por muito tempo.
Então, sargento, se uma pessoa presencia aí alguém em situação de risco em altura, o que que ela deve fazer e o que que ela também não deve fazer?
Bom, em primeiro lugar, ela não deve se expor, né? Ela não deve se expor. Se alguém está lá sofrendo risco ali de altura, ela não deve tentar salvar sozinho, né? A gente recomenda que acione o corpo de bombeiros para que aí chegue uma equipe, né? Se for uma pessoa, por exemplo, em surto, ou uma pessoa que está tentando algo contra a própria vida, a gente tem o pessoal treinado para iniciar o diálogo, né? Iniciar o diálogo, tentar convencer aquela pessoa, essa é a melhor abordagem, né? A abordagem que ela inicia e tem seu resultado no diálogo. Mas a gente não recomenda que tente fazer o salvamento por si só. Ligue 193, né? Não se exponha e, para o trabalhador, sempre utilizar os equipamentos de proteção individual voltados para a prevenção de queda.
Então, o importante é sempre acionar o corpo de bombeiros e não tentar ali salvar a pessoa, né? Tem que chamar vocês que têm um conhecimento técnico. Então, existe algum cuidado dentro de casa ou no trabalho que pode evitar esse tipo de acidente?
Com certeza, principalmente no trabalho, né? A gente tem tido, inclusive a gente observando, vê que os números têm crescido de acidentes com vítimas fatais relacionados a trabalho, né? Pessoa que está trabalhando na altura e não tem os EPIs adequados, ou ela não passou pela formação como deveria ter sido feita, né, de fato. Então, todo trabalhador, ele deve estar com os EPIs adequados, ter passado por um treinamento com teoria e prática em NR35, saber utilizar os equipamentos, né? Tanto cinto, talabarte ou linha de vida que ele for estar utilizando, tem que estar adequado a esse material. E em casa, o que mais acontece é queda durante pequenos trabalhos domésticos, né? Às vezes ali 2 metros, até 1,5 metro de altura, numa escada, uma pessoa com mais dificuldade de mobilidade, como um idoso, né? E também ter atenção com as crianças, né? Mas o idoso, ele sofre esse tipo de queda e ela pode trazer fraturas importantes, né? Importantes, como uma fratura de fêmur, por exemplo. E quanto às crianças, a gente recomenda que se quebre trilhas. Então, não deixar uma trilha para a criança. É um móvel na sequência de outro que vai fazer com que ela consiga escalar. Isso é natural das crianças, ela querer explorar. E o papel do adulto, né, é atuar na prevenção. Não deixar uma trilha dentro de casa para que ela consiga escalar, subir em cima de um guarda-roupa, de uma geladeira, que para uma criança, né, uma queda de 1,5 metro, 2 metros, ela pode ser fatal.
E, sargento, quais são os equipamentos necessários? E explica para a gente como que é feito esse treinamento NR35.
Tá, a NR35, né, ela exige que seja no mínimo 8 horas, onde 4 horas normalmente é dedicado à teoria e mais 4 horas de prática. O trabalhador, né, ele deve estar equipado com o cinto de 5 pontos, o talabarte de posicionamento e ou o talabarte de retenção de queda, que tem que ter um absorvedor de energia. O ponto de ancoragem, ele deve ser certificado e realmente resistente, e o treinamento, ele tem que ser realmente aplicado, né? Você trabalhador que estiver nos ouvindo, não aceite, né, que a empresa emita para você um certificado de NR35 sem você ter passado por um treinamento de teoria e prática, tá bom? Que aí você vai estar trabalhando numa condição ali insegura, na qual você não domina o equipamento, né? Então, os equipamentos básicos é esse: utilizar o cinto, o talabarte, né? Se for linha de vida, tem que ter o trava-queda e a corda, e todos esses equipamentos devem estar adequados. Tanto visualmente, você vê que aquele equipamento está oferecendo a segurança, quanto a validade, que normalmente ele vai ter o certificado de aprovação, demonstrando ali a validade ou não daquele equipamento.
E, sargento, para finalizar, qual a mensagem você quer deixar para os ouvintes sobre o salvamento em altura?
Bom, o Corpo de Bombeiros, né? A gente está sempre disponível para salvar as pessoas em situações que precise ser salvo na altura, né? A gente fala que o salvamento em altura é uma ferramenta muito útil. A gente pretende, né, não usar. Ele é pouco usado, mas quando é necessário, ninguém substitui, né, o especialista em salvamento em altura.
Então, sargento, eu quero agradecer aqui a sua participação. Obrigado pelas orientações, um trabalho fundamental aí que salva a vida todos os dias.
Obrigado, a gente está sempre à disposição.